Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9 in our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Educação Não Violenta, de Elisama Santos, é um livro de não ficção voltado à parentalidade e à educação infantil. Publicada em 2019, a obra apresenta princípios da comunicação não violenta aplicados às relações entre adultos, crianças e adolescentes. Seu propósito não é oferecer uma fórmula para obter obediência imediata, nem defender uma criação sem limites. A autora contrapõe práticas de punição, humilhação, ameaças e agressões a uma educação orientada por diálogo, escuta e responsabilização. Com linguagem acessível, articula reflexões sobre sentimentos, necessidades, autonomia, autorregulação e padrões familiares que costumam reaparecer na criação dos filhos. O livro também reconhece uma dificuldade central: adultos educam sob pressão, cansaço e referências recebidas na própria infância. Por isso, a mudança proposta começa tanto na forma de interpretar o comportamento infantil quanto na disposição do cuidador para conhecer suas reações. Trata-se, assim, de um guia reflexivo para substituir o autoritarismo por vínculos mais respeitosos, sem confundir respeito com permissividade. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a comunicação não violenta como base para conversas familiares. O eixo do livro é a adaptação da comunicação não violenta ao cotidiano da criação. Ou, em vez de reduzir conflitos a uma disputa entre quem manda e quem obedece, a abordagem busca identificar o que está acontecendo. Quais sentimentos estão mobilizados e quais necessidades estão em jogo. Isso exige que o adulto troque rótulos sobre a criança, como desobediente ou ingrata, por descrições mais específicas da situação. A diferença é prática: julgamentos tendem a provocar defesa, vergonha ou escalada de conflito, enquanto observações claras abrem espaço para entendimento. A criança também é convidada a reconhecer e nomear seu estado emocional, habilidade importante para que pedidos e limites sejam compreendidos como parte da convivência, e não apenas como imposições arbitrárias. Santos enfatiza que diálogo não significa longas negociações em qualquer circunstância. O adulto continua responsável por proteger, estabelecer contornos e tomar decisões quando necessário. A alteração decisiva está no modo de exercer essa responsabilidade de explicar, escutar e formular pedidos possíveis, substitui o uso da ameaça como recurso principal. A comunicação, portanto, deixa de ser apenas um instrumento para corrigir comportamentos e passa a sustentar uma relação em que ambas as partes podem ser consideradas. Em segundo lugar, limites firmes sem punição, humilhação ou agressão. Uma distinção relevante da obra é a separação entre limite e punição. Limites organizam a vida compartilhada, protegem a integridade física e ajudam a criança a entender consequências sociais de seus atos. Punições, por outro lado, frequentemente procuram produzir obediência por medo, dor, isolamento ou retirada de afeto, para a perspectiva defendida no livro. O fato de uma prática interromper um comportamento não demonstra que ela tenha ensinado a habilidade necessária para lidar melhor com uma situação futura. Uma criança pode parar por temor e ainda assim não compreender o impacto de sua ação, não saber reparar um dano ou não dispor de recursos para regular a frustração. A educação não violenta propõe que o adulto mantenha intervenções claras e coerentes, mas procure conectar a regra à sua finalidade concreta. Em situações de risco, por exemplo, a contenção imediata pode ser indispensável. Isso não autoriza transformar o episódio em humilhação. O foco passa a ser segurança, compreensão e reparação compatível com a idade. Essa posição evita dois equívocos recorrentes: tratar qualquer frustração infantil como violência e interpretar a recusa à violência como ausência de autoridade. O livro defende autoridade baseada em presença, consistência e cuidado, e não no poder de intimidar. Em terceiro lugar, autonomia. Autodisciplina e resiliência como aprendizagens graduais. O livro relaciona práticas respeitosas a objetivos de desenvolvimento que vão além da tranquilidade momentânea em casa. Autoestima, autonomia, autodisciplina e resiliência não são apresentadas como traços que surgem por elogios genéricos ou pela simples liberdade de escolha. Elas dependem de experiências repetidas nas quais a criança é levada a participar, dentro de suas possibilidades, a lidar com frustrações e a perceber os efeitos de suas ações. Quando o adulto resolve tudo, controla excessivamente ou exige maturidade incompatível com a idade, pode dificultar essa aprendizagem. Por outro lado, abandonar a criança a decisões para as quais ela ainda não tem recursos também não constitui autonomia. A proposta é graduar responsabilidades e oferecer apoio suficiente para que ela desenvolva competência. A autodisciplina, nessa lógica, não equivale à submissão diante de vigilância externa. Ela envolve aprender a reconhecer necessidades, considerar acordos e ajustar condutas mesmo quando não há ameaça de castigo. Já a resiliência não significa suportar silenciosamente sofrimento ou injustiça, significa ter meios emocionais e relacionais para enfrentar dificuldades. O enfoque desloca a pergunta de como fazer a criança obedecer para como ajudá-la a construir repertório para conviver, decidir e reparar. Essa mudança amplia o horizonte educativo e reduz a dependência de controles imediatos. Em quarto lugar, o autoconhecimento dos adultos diante dos gatilhos da criação. Santos trata a educação infantil como uma relação em que o adulto precisa examinar a própria participação. Gritos, respostas automáticas e punições severas muitas vezes não decorrem apenas da conduta da criança, mas de cansaço, medo, sobrecarga e memórias de como o próprio cuidador foi educado. Reconhecer esses fatores não elimina a responsabilidade do adulto, ao contrário, permite agir sobre ela com mais consciência. A proposta questiona a ideia de que a criança deve ser a única pessoa a se transformar para que a convivência melhore. Pais, mães e educadores também precisam ampliar seu vocabulário emocional, observar seus limites e buscar formas menos reativas de lidar com conflitos. Esse processo inclui admitir que não haverá controle absoluto sobre o comportamento infantil e que falhas fazem parte da parentalidade. A reparação ganha importância nesse contexto quando um adulto erra, pode reconhecer o ocorrido, retomar o vínculo e pensar em alternativas para episódios semelhantes. Tal atitude não enfraquece sua posição, ela demonstra responsabilidade emocional. A obra, portanto, não idealiza cuidadores sempre calmos. Seu ponto é que a mudança sustentável exige condições reais de cuidado. Reflexão sobre padrões herdados e disposição para interromper ciclos de violência normalizados na família e na cultura. Por último, empatia e escuta sem transformar a infância em permissividade. A empatia ocupa papel central no livro, mas não é confundida com concordar com todos os desejos da criança. Escutar uma frustração significa reconhecer que ela existe e importa, mesmo quando a resposta ao pedido precisa ser negativa. Essa diferença é decisiva em momentos cotidianos, como encerrar uma brincadeira, recusar uma compra ou exigir cuidados básicos. Uma criança pode sentir raiva, tristeza ou decepção diante do limite. O trabalho do adulto não é eliminar essas emoções, e sim acolhê-las sem ceder automaticamente ou punir sua manifestação. Ao validar sentimentos e sustentar decisões justificadas, o cuidador comunica que emoções são aceitáveis, enquanto nem toda ação decorrente delas é adequada. A escuta também favorece uma leitura mais precisa do comportamento infantil. Choro, oposição e irritação podem expressar necessidades de descanso, conexão, previsibilidade ou participação, e não necessariamente desafio deliberado à autoridade. Essa interpretação não dispensa intervenções, mas torna a intervenção mais proporcional e menos moralizante. A obra situa a empatia como uma competência relacional que depende de atenção aos contextos e às necessidades de todos os envolvidos, inclusive dos adultos. Assim, a educação não violenta se diferencia de uma prática centrada em satisfazer vontades. Ela procura conciliar dignidade, proteção, convivência e responsabilidade. Em conclusão, educação não violenta é especialmente indicado para pais, mães responsáveis e educadores que desejam rever o uso de gritos, castigos, ameaças ou humilhações na convivência com crianças e adolescentes. Também pode ser útil a leitores que não buscam respostas instantâneas, mas critérios para interpretar conflitos de modo menos automático. Seu principal benefício prático está em deslocar a atenção da punição para a comunicação, observar situações com mais precisão, reconhecer emoções, sustentar limites e buscar reparação após falhas. No plano intelectual, o livro convida a questionar a naturalização de métodos autoritários ainda presentes na educação e a considerar os efeitos relacionais de educar pelo medo. a obra se destaca, entre livros de parentalidade, por aproximar a comunicação não violenta de situações familiares, sem apresentar a abordagem como técnica de controle da criança. Sua diferença está na insistência de que a transformação inclui os adultos, seus gatilhos, suas referências e sua capacidade de lidar com desconfortos. Em vez de opor disciplina e afeto, Elisama Santos propõe que limites consistentes podem coexistir com respeito pela experiência emocional infantil. O texto tende a ser mais proveitoso quando lido como convite à prática contínua e à reflexão, não como promessa de uma casa sem conflitos. Para quem procura construir vínculos menos coercitivos e desenvolver formas mais conscientes de exercer autoridade, oferece uma introdução acessível e eticamente orientada aos princípios da educação não violenta. Se você quiser apoiar Elisama Santos, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!